Salve, salve geral, aqui quem fala é Negão. Esse é mais um episódio do Legistas da Bola, tá? Esse é o nome que assumiremos daqui pra frente. Mas por que Legistas da Bola? Porque Legistas da Bola é o podcast que reúne os maiores legistas no assunto quanto a futebol, tá? Hoje é véspera de Natal, tá? Dia 24 de dezembro. Ah, e eu tô soltando só hoje algo que eu devia ter soltado já na sexta-feira, mais ou menos. Tá? É o que aconteceu. Semana passada eu e o Vinícius fomos no Barão Espanhol, tá? E gravamos coisas bem engraçadinhas sobre falsas promessas, né? Ou como o próprio Vini chama, que é a síndrome do Peter Pan. A gente falou um pouco não, até bastante, né, sobre os principais casos de gato no futebol brasileiro. Aí selecionamos os dois mais emblemáticos, e a gente falou também do a gente fez uma discussão para saber quem calçou os maiores chinelos do futebol e por que foi o Roger Flores, tá? É basicamente isso. Mas eu preciso dar um disclaimer aqui. Eu gravei com o Vinícius em dois blocos, né? O primeiro bloco é sobre Eternas Promessas e o com chinelo foi o Roger Flores, tá? Eu achava que o Lennon podia ser mais chinelo que o Roger Flores, mas o Roger, ele é o prêmio Roger Flores de chinelagem. E o segundo bloco ficou com relação aos casos de gato mais emblemáticos do futebol brasileiro. Tá? Eu só vi bonitinho os dois blocos. Eu fui editar na sexta-feira de manhã, só o primeiro bloco tava aparecendo. Eu falei, porra, que caralho. E eu tentei entrar em contato com o suporte do Anchor, que é o aplicativo que eu uso tanto para gravar quanto para publicar as besteiras que eu falo. E como até agora eu não tive resposta e também não seria tão interessante ficar, tipo, esperando por muito tempo. Eu vou soltar a primeira parte, tá? Porque a primeira parte também tá muito boa. A gente falou muita merda na mesa de bar, e é isso que eu acho mais sensacional, tá? A gente soltou muita merda, tá? Tá tudo assim na íntegra. Não editei, não fiz corte, não fiz porra nenhuma. Aí, porra, tá. Foi um negócio divertido, tá? A gente zoou alguns coleguinhas do Danone, tá? Como de praxe. E é isso. O que vocês vão ouvir agora são os maiores casos de eternas promessas do futebol. E vamos discutir porque com o Roger Flores foi o maior chinelo de todos os tempos, inclusive ganhando do Valdívia, tá? Então fiquem com a gravação que eu e o Vini fizemos no bar.
Não, cara, eu sou obrigado a começar a gravar essa porra, cara. Ficou.
Esse é o único podcast onde todo mundo entende porra nenhuma de nada.
Sim, é a maior reunião dos maiores legistas de merda nenhuma da classe mundial. E se por acaso você tá ouvindo muito barulho, né, nesse caralho, a gente tá numa mesa de bar, tá? Graças a Deus, tá? Porque...
Obrigado, ó pai.
Ninguém é obrigado a aguentar um calor de 35 graus nesta porra de cidade. Não bate uma porra do vento, tá? Sem querer tomar uma cerveja no final do dia. Então estamos fazendo isso.
Exatamente. É por isso que a gente está aqui. Para falar agora de merda nenhuma. Porque a gente só fala merda. e para debater aqui quem são os principais promessas nunca realizadas no futebol.
Os principais, os maiores gatos, tá?
E os maiores gatos da história do futebol. Pena que eu não conheço nenhum, porque, como eu disse, eu não entendo porra nenhuma de nada. Então, eu não conheço, eu conheço o Sandro Rocha e o Emerson Sheik.
Tá. E de brinde, tá? Vem. A gente vai querer saber quem que calça a maior parte de havaianas. Felipe, Lene ou Roger Flores?
Não, Roger Flores é o maior chinelo da humanidade. Começamos por aí. O chinelo do Roger Flores é o mesmo chinelo que fizeram a Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor.
Sim, não é possível, cara.
A única coisa boa que o Roger Flores fez na carreira inteirinha não foi dentro de campo, foi fora de campo, onde ele foi casado, eu não sei, quero que depois procurem se ele foi casado, né? Com a Débora Seco.
Ele foi, cara, pensa, ele realmente ele foi casado com a Débora. Cara, ele morou junto com a Débora Seco.
Só de dividir o mesmo táxi que a Débora Seco, eu já consideraria um casamento. Mas, né, o Roger foi além.
Ele dividiu uma casa.
Exatamente.
Quem dera se fosse só uma corridinha de táxi. Mas, mano, é que, sei lá, cara. A gente fala que... Porra! Como o Negão e o Vini não estão nem sequer citando o Valdívia. Mas, cara...
Valdívia jogou.
Em algum momento o Valdívia jogou.
E o Valdívia jogou e também ajudou na briga. Entendeu? Ou seja, o Valdívia batia pênalti e ajudava na briga.
É, tipo... Não, não, não tinha essa condicional do Luiz Fabiano, sabe? Tipo, entre bater um pênalti e ajudar na briga.
É que o Valdívia, entendeu? É um caso à parte. O Valdívia tava chinelando pra poder com a diretoria. Ou seja, aí pode. Aí pode, entendeu? Pode chinela pra poder com a diretoria, pode. É permitido. Tá no artigo 7º da Constituição.
Você pensa no seguinte, cara. Essa é a melhor coisa, cara.
Mas voltando ao tema do podcast, que é maiores promessas e maiores gafes da história. Maiores promessas nunca realizadas e maiores gatos que nunca rolaram, né? Tem esse. Porque gato não descoberto não é gato. Certo? Porque deve ter aí uns. Ó, o capo você pode falar que é um gato. E como o cara começou a jogar futebol com 16 anos? Não pode! Tá errado!
Eu sempre fico pensando. Cara, você lembra do Joseph Minawa?
Não.
Cara, mas dá um Google só pra você ver.
Peraí, dá um Google.
Dá só um Google só pra você ver, cara. Cara, olha, quando saiu essa notícia do Minawa pela primeira vez, eu fiquei... Cara, o moleque disse que nasceu em 96, cara.
Não é possível.
Mano.
Esse daqui já tem 3 filhos pra criar, velho. O cara tem 22 anos, como assim?
Não, 96 não,
nasceu em 76.
Mano, cara, pra mim é 22 anos em cada uma das pernas.
Exatamente. Não, mas daí aí a gente tem que ver isso daí, né? Porque o cara tava na Lazio, tá ligado? Acho que a Lazio não ia ser tão burra de contratar um gato, mas...
Não sei. Ok. Tá certo que se tratando de futebol e fazendo um corte ao futebol nacional, é o tipo de coisa que tudo pode acontecer.
É, mas aí que entra o rolê. É realmente, se você for pensar na galera, que são as eternas promessas, até o Barcelona teve seu Lulinha.
Né?
Aí você entra na seara ali do Borjan. cara. O eterno Lulinha do Barcelona. O Barcelona deve ter mais Lulinha, só que a gente não lembra.
Mano, mas deve ter uma penca. O Barcelona deve ter uma penca de eterna promessa daquele centro de treinamento do La Masia. Tá? E que a gente nem se tocou. Eu podia até colocar o Pedro como eterna promessa. Até podia. Tá? Até podia, mas aí eu fico pensando que ele rendeu algo considerável no Barcelona. Ele rendeu algo considerável até o Chelsea.
Não, o Pedro não entra nisso daí porque foi artilheiro dos rolês. Né? Fez uma carreirinha massa. Era o único jogador a ter marcado gols em todas as competições que disputou no Barcelona. Então, tipo, o Pedro tem moral. O Pedro foi absolutamente dispensado. Uma sacanagem do Sandro Rossell, que vai apodrecer na cadeia.
Mano, a galera deve estar imaginando, cara, porque Cato deve ter umas pausas extremamente longas assim, no meio da gravação. Mano, a gente tá aqui no Bar Espanhol, tá? Um bar da família brasileira, cada um cortando o seu copinho de litrão, e na nossa frente tem uma porção de bacon com batata frita. Ah, gente, vocês vão desculpar, mas é isso aí.
É, virou programa culinário agora.
Não,
tá descrevendo um negócio que vai ter pausa assim e foda-se.
Vamos tocar direto.
Então, vamos lá. Outra grande promessa aqui, o negão adora, é o Fred Adu.
Eu amo, sabe? Cara, alguém que você coloca, você nomeia e bota hype como o novo Pelé, cara, a chance de dar merda esse cara voltar a regredir a origem dele é 99%, no mínimo.
É que quando falaram no Fred Adu, vocês viram ele fazendo embaixadinha? Não viram. Vocês viram jogando bola? Não viram. Aí todo mundo ficou achando essa merda que esse cara era uma estrela. Certo. Ninguém que nasce nos Estados Unidos sabe jogar futebol, meu. Ninguém.
Eu não consigo acreditar que teve ninguém que conseguiu botar uma hype. Mano, o Fred Adu foi matéria de esporte espetacular.
Tá, mas até...
Vamos parar.
Porra, depois do Fernando... Do carinha lá, o Felipe Andreoli, virar hype no Sports Tracolar, qualquer um vira, né, meu?
Até os velhos da mesa do lado concordaram com a passagem. É sério. Gente, Nego tem que aprender o seguinte, cara. Não dá pra você botar promessa assim, nossa. O novo Pelé, o novo Messi, o novo Zico, sei lá. E assim, mano, não. Não mete essa ideia. Pelo amor de Deus, não mete essa ideia, cara. A probabilidade de uma cagada muito grande, mas uma cagada muito grande, cara. É
que jogador de futebol não é Honda Civic, que dá pra ter um novo. Jogador de futebol é jogador de futebol, mano. Não tem geração. Cada um é cada um. Essa desgraça do jornalismo esportivo. Porque eu não sou jornalista. Se o Felipe Melo me perguntar se eu sou jornalista, eu vou falar que não. Mas assim. O jornalismo esportivo tem essa de vender manchete falando que o cara é novo, não sei o que lá, o novo, não sei o que lá. Cara, pau no cu do novo.
Alô, Fox Sports!
Eu quero é mais que o cara jogue, que o cara ganhe título. Entendeu? Não tem essa.
É tipo,
o cara pode se chamar, sei lá, Enzinho Gaúcho.
É.
Não, foda-se, eu quero que o cara ganhe título.
Sei lá, o cara pode ser o Enzo Pernambucano. Beleza, cara, esse moleque souber bater falta bem, tá ótimo, vai. Faz seu nome, porra.
Exatamente. Então, assim, é, você gosta de ser um ovo, não sei o que lá, é uma bosta. É uma bosta. É... E outra coisa, a batata e o bacon tá muito bom aqui.
Isso é verdade, isso é verdade.
Mas assim, ó,
a cerveja tá melhor ainda porque ele tá fazendo 27 graus.
Vamos lá, outra coisa que eu queria lembrar aqui. Oscar.
Olha.
Foi, é uma eterna promessa ou não é?
Cara, eu...
Era o novo Kaká.
É, ah não, pode... Puta que pariu, né? Titular o menino como novo Kaká. Eu lembro daquela treta entre o São Paulo e o Inter. Tá, tipo, pra ter ele no evento. Tá. O Oscar jogou por um tempinho no São Paulo, até na categoria profissional. É, São Paulo e Inter.
É, não, mas ele jogou Copa do Mundo, fez uns golzinhos na Champions League.
É.
Teve uma briareco. Caralho.
Mas assim, é.
Não, é, não foi Kaká.
Não foi Kaká. E muito menos rendeu aquela hype que esperavam dele.
Agora temos outro do São Paulo. O craque do. É. FIFA Manager.
Mas eu tô vendo por aí, vai.
Craque do FIFA Manager.
Eu vou comprar umas batatas.
O FM Manager lá, o da SEGA lá, que eu não sei porque eu não jogava, FIFA Manager.
Brasfoot.
Não, Brasfoot é raiz. É. Estamos falando de jogo Nutella mesmo. É. Que é o Lucas Piazon.
Nossa!
Quem foi Lucas Piazon na fila do
Pão? Lucas Piazon, que maravilha! Cara, o Lucas Piazon. Esse até para as meninas era o novo Kaká. Isso era o novo Kaká para as meninas. Tá?
Onde andará Lucas Piazon? Vamos descobrir.
Atenção, mulheres que eventualmente posso escutar dois irmãos falando merda nesse exato momento. É, se você nasceu entre 1993 e 1997, tá? Mais ou menos essa faixa de ano do Piazon.
Lucas Piazon de 94. Ou seja, eu poderia ser o Lucas Piazon.
Sim.
E seria melhor que ele, provavelmente.
Mas voltando. Provavelmente, se você já viu a foto do Lucas Piazon, em algum momento você ia querer considerar ele como seu crush. Mas segue mais.
Ao que consta, ele está no Fulham, na Inglaterra, atualmente.
Sendo reserva.
Emprestado, óbvio, porque o Chelsea foi idiota e assinou um contrato de 300 mil anos com o cara.
Ah, beleza. Essa história de um contrato errado, um contrato furado, nossa, isso dá outro podcast, mas dá outro bonitinho.
Aqui, ó, os grandes times que ele já jogou. Málaga, o primeiro empréstimo dele. O segundo empréstimo, Vitesse. Não sei nem que porra é essa.
Nossa, Bélgica.
Não é Bélgica, não. Holanda. É Holanda.
Holanda. Ah, mas é País Baixo, tá tudo na mesma laia.
A entrada de Frankfurt, Ring e Fulham. Que beleza. E o pior é que o filho da puta jogou na seleção sub-23 até hoje. Como assim os caras convocam o cara ainda, meu? O cara deu errado com 15 anos. Mano, o Lulinha pelo menos esperou chegar no profissional. Porra.
Mano, o Lulinha quando souberam que ia dar errado, pelo menos dispensaram.
Não, o Lulinha ficou. Você não pode esquecer. O Lulinha tava no time do rebaixamento do Corinthians.
É verdade.
E o Lulinha jogou a Série B no Corinthians.
É.
Eles tentaram, botaram o moleque pra jogar na Série B. O time caiu só pro Linha dar certo. Você não tá entendendo.
Mano. Cara, é... Eu tô sem palavras, porque se você for citar todas as promessas que eventualmente saíram no terrão do Corinthians e quais delas eram certas, mano, esse o filtro vai afinando.
Dentinho.
É, que você... É,
que até, não, que até mudou de nome. Não era Dentinho.
Pois é, né?
Era Bruno alguma coisa? Deixa eu procurar aqui.
Não, só me falta ser um nome composto. É, aí eu não vou ficar surpreso.
Bruno Bonfim.
É, tá quase lá. Tá.
Bruno Bonfim, nome Nutella. Jogador nascido em 89. Não deu porra nenhuma. A única coisa boa que fez foi igual o Roger. Comeu a mulher samambaia. Tem filho com a mulher samambaia. É só isso.
Hoje, Dentinho, um homem, cara. Um homem de família, casado com a mulher samambaia, mas ele, digamos que eventualmente tendo o mesmo.
Não, agora você vai rir, olha lá, ó. Porque tem aqui, ó, o artigo tá em inglês, certo? Uh-huh. Nome, nickname Dentinho Mens Neutro. Que bosta.
Ah não, eu não acredito que alguém na Europa se deu o trabalho de chamar ele de Little Thief. Eu não acredito, mano.
Little Thief.
Eu não acredito, cara. Não. Cara, tinha que ser aquele português forçado, aquele Dantinho. Porra, mano, ia ficar melhor, cara.
Mas o nome dele tá. Ele tá jogando na Ucrânia, ou seja, o nome dele tá naquele alfabeto estranho lá.
É. Ah, é. Então sendo assim, ninguém se importa, né?
Foda-se.
É. Ai, mano.
Dando continuidade às promessas do Corinthians, que a gente já falou mal demais de São Paulo. A Odebar vai pistolar.
Vai, mas vai mesmo. Vai. Talvez não, mas.
Não, vamos lá.
Ele
não,
vai pistolar, mas vai ter aquele fundinho de razão.
Não, vai pistolar.
Ah, mas pistolar também tá ótimo.
Ó, Rodrigo Caio tá com cheiro de promessa, hein?
Ó.
Mas vamos falar. Vamos lá. É... Corinthians teve Dentinho, Lulinha, Jô. E o Jô não virou.
Moradei, esse não virou mesmo.
Não, daí, porra.
Mano, botaram Moradei como promessa. Pasme.
Betão, era promessa ou era zagueiro ruim mesmo?
Era zagueiro ruim.
Bom. Se caso algum jogador ouça isso... A gente não entende nada de futebol, tá?
A gente só tá gravando essa porra. Tomando cerveja numa mesa de bar, porque a gente tá zoando essa porra mesmo.
Exatamente.
Ah.
Mas vocês nunca saberão o que é verdade e o que é brincadeira.
É. Né, diz o...
Porque aqui não é Fede dos Desimpedidos, não.
Não.
Aqui não é Fede dos Desimpedidos.
Tá maluco quer fazer uma pauta igual a do Desimpedidos? Você tá maluco, rapaz?
Cacá é do Desimpedidos, lembrando sempre.
É, mas o Cacá vingou, né?
É bom, o Cacá vingou.
É, o Cacá vingou, né? Aí ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive, você é dono do Desimpedidos?
Não. Desimpedidos é futebolzinho muito Nutella.
É. Mas, mano...
Vamos voltar a falar mal do Corinthians, né, que eu gosto.
Não sei entender. Ah, mas o atendido do grupo não vai ficar feliz com essa, hein?
Edgar, um abraço. Um abraço do Mickey pra você.
Eu dei uma zoadinha no Edgar no último episódio. Comentando sobre...
Mas é pra zoar mesmo.
Comentando sobre o Mundial de Clubes. Eu dei uma...
Agora não se sabe ao certo quantos títulos realmente o Palmeiras tem, né, meu? Mas enfim, esse é o assunto pro outro podcast.
É. A questão é qual é a quantidade certa de impactos, aí a gente deixa pra outra ocasião.
Mas vamos lá. Com esses, talvez o goleiro Júlio Sérgio. Deu certo? Não deu?
O Rubinho do Corinthians.
Rubinho?
Deu certo ou não?
É, o Júlio Sérgio era do Santos, né?
Aham.
Uhum. É, o Rubinho. O Rubinho jogou muito tempo na Europa. Jogou lá, era reserva do Buffon.
Sim, é, isso é verdade. Ele passou muito tempo sendo reserva do Buffon na Juve.
Agora, você se reserva no Bupom, você consideraria você sua carreira de sucesso ou de fracasso?
Olha, tem alguém que se tem alguém que eu queria fazer essa pergunta, só que só trocando de goleiro titular, seria pro Bosco. A sua carreira foi um sucesso ou foi um fracasso sendo reserva do Rogério Ceni? Bosco, se você estiver nos ouvindo, onde quer que esteja, se puder responder pra gente, eu vou deixar meu Twitter na descrição, aí é mais. Mais bate-papo.
Um abraço, Bosco.
Onde quer que você esteja, Bosco, um abraço.
Agora, a eterna promessa é o que?
Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Tá?
Porque assim, ó, o Roger. Ele não se machucava, pode achar ali mesmo.
Não, é.
Agora, o Keyson era estragado.
Cara, o moleque era todo do tipo, quando ele começou, tipo, ó. Eu fiquei pensando, falei, caralho? Porque. Porque isso surgiu na mesma levada que, pasmem vocês, Pedro aqui em Marlos, tá?
Não só Marlos, Henrique.
Sim.
Zagueirão Henrique.
Tá? Enquanto isso, saiu mais um gol do Maré. Sim. Nesse exato momento está acontecendo a final do Paranaense de futsal entre Maré e Posse Cataratas. Já está 3-1 para o time de Francisco Beltrão.
É porque senão seria pós-Niagra, certo? O nome do time?
É. Não sei, né? Inventa cada nome no Brasil.
Acabou a ampola aqui, vamos de outra.
Vamos deixar pra fora aí.
Se você dá outra ampola. Mas vamos lá.
É sério, voltando aqui, isso. Eu falo isso com uma semi-tranquilidade, tá? Porque, sendo o Coxa Branca, eu vi esses caras estourar, entre aspas, tá?
Ou não estourar, né?
Aí vai muito do seu julgamento.
Não, Pedro, quem estourou? Primeiro, a gente já sabe japonês, não sabe jogar bola, meu?
É. Já começa por aí. O único japonês que talvez soube jogar bola talvez seja o Kazu. Parou.
Não, Sandro Hiroshi.
Não, mas isso tem intimidade.
Mas japonês que faz coisa errada não é japonês.
É verdade.
O cara nasceu no Tocantins, meu. Não pode ser japonês. Isso daí era índio falsificado.
Índio do Paraguai.
É, porque tem bastante índio no Paraguai, né, meu? Não dá pra...
É, a matriz sul-americana de produtos falsificados chega lá, então... Acontece. Mas assim, tipo, ó... Foi o time do Coxa, mais ou menos, 2006, 2007... Tá. Esses moleques começaram a estourar quando o Coxa tava jogando a Série B de 2000 e... É, estamos jogando a Série B de 2006. Tá. Começaram a estourar no final daquele ano, eles ainda ficaram. Vai lembrar o Coxa de 2006, ele não conseguiu subir para a Série A. Aí ele ficou mais um ano. Tá. E o Coxa só voltou a Série A no final de 2007. Mas... Em 2007, esses meninos...
Claro.
O Henrique é uma realidade já consolidada no futebol brasileiro.
Não, mas é que o Henrique, ele foi menos do que esperavam, mas ele, ok, ele teve uma carreira máxima.
Tá, ele teve uma carreira máxima e ninguém botou tanta hype em cima dele.
Agora, até o Keyson foi até pro queridinho do Paraná, o Londrina.
Sim.
E não fez porra nenhuma lá, velho. Até o Dagoberto, velho, morrendo, cansado, cara, fez gol lá no Londrina, cara.
O Dagoberto, velho, empresário, né?
Jogador do Fábrica Gourmet. Pra quem não sabe.
Dono do Fábrica Gourmet, né? Então, se ele quiser parar, ele para. Tá?
um jogador que cumpre, sabe de onde veio?
Sim.
Entendeu? Por quê? Porque ele lançou um negócio gourmet, tendo participado, tendo jogado nos dois times mais gourmets do Brasil, que é o Atlético Paranaense, com o TH, e o São Paulo.
Ah, meu Deus do céu, cara. Eu já falei, cara, que eu preciso falar, eu preciso gravar um episódio do fim de ano atleticano, mas eu preciso da supervisão de atleticano responsável, cara, porque vai rolar tanto comigo, vai rolar tanto comigo, caralho.
Já fala mal do Atlético, sim, entendeu? Doa quem doer.
Mesmo que os caras tenham levantado um caneco.
Pau no cu do caneco dos caras, meu.
Mas
fizeram besteira que a gente fala, entendeu? Porque aqui a gente é legista da bola, meu.
Sim.
A gente tá aqui pra abrir os caras mesmo, entendeu?
Foi sério, sempre. Cinza, só voltando. Aí, final de 2007. O time do Coxa, entre aspas, mancha. Porque em 2008 ele não conseguiu fazer uma Série A, tipo, consideravelmente boa. Mas foi bem enganado naquele time. O Henrique acabou saindo. Porque ele fez um ano muito bom.
Sim.
Ah. É, o Henrique, Marcos...
O Henrique e o...
E o Marcos
são...
É. O Marcos são...
O Palmeiras.
É, isso. O Henrique e o Palmeiras... Tanto que eles foram campeões paulistas no ano seguinte. O Marlos foi pro São Paulo. Ah, e eu me lembro muito bem da torcida pistolando pelo fato do Marlos ter saído, ter falado besteira.
O Marlos também bate bem na cabeça.
Ah, é. Pedro que ainda ficou, mas ainda assim. Sem os outros dois, principalmente o Marlos e o Keynes, que é de retaguarda, ele acabou diminuindo o seu ritmo. Ele ainda foi jogar no Vasco, tá? E depois ele deu aquela desidratada.
É que o Marlos acabou indo pra lá pra Ucrânia.
Depois ele foi pra Ucrânia.
Não sei o quê, né? Foi lá pro mercado alternativo.
É.
Eu não sei o que brasileiro tem com a Ucrânia, mas brasileiro vai pra Ucrânia numa velocidade, amigo, só não vê.
Pergunta pro Bernard.
Ah, mas o Bernard agora tá na. Não é mais promessa, tá lá no Everton.
É.
O Alegria nas pernas já passou, entendeu? Agora ele vai voltar marcando lateral.
Happiness on the legs.
Happiness on the legs.
Guarde isso pra vida. Tá? Ai, meu Deus do céu. Mas, mano, é... Não. O Atlético teve sua eterna promessa. Mas teve sua eterna promessa posando de modelo e cachorrinho. Como a gente não vai... Como a gente não vai esquecer de Pedro Odoni?
Pedro Odoni?
Como a gente não vai esquecer de Pedro Odoni? Não é mesmo?
Eu não sei porque eu odeio o Atlético. Entendeu?
Mano...
Eu sou paranista, odeio o Atlético e foda-se.
E
eu tô ouvindo o áudio do Condatinho aqui, dá uma licença, por favor.
Aí. Enquanto o Vinícius papeia com a Morena, é porque na vida precisa ter prioridades. Mas, mano, foi. O Pedro Odoni, ele surgiu com uma promessa do Atlético, meio atacante, o caralho é 4, mas ele nunca rendeu no profissional o que ele supostamente rendia na base. Porque na base ele teve jogos relativamente bons, tá, mas... Porque quando ele subiu no profissional, tipo, ok, ele meteu um gol aqui e ali, mas realmente não foi nem de longe o que eles esperavam dele. E aí, sobre o Pedro Odoni, vinha a cereja do bolo.
mas vem a cereja do bolo. Porque, sério, eu não sei qual foi a maior produção de piada que eu acho que eu consegui. Se foi aquela capa da Tribuna, com o Pedro Doni de cabelo e um poodle no colo, ou aquele flash mob no meio da 15. Eu não sei decidir.
Falando do time, Atlético é o time mais gourmet do estado. Pelo amor de Deus!
É. Seria o Atlético o time de sapatênis?
O Atlético é o time de sapatênis.
É só isso que eu precisava saber.
O Atlético, e ainda por cima, é o Thiago Leifert. Não é nem o Gregório do Vivier. E o Gregório do Vivier é o pé esquerdo do sapatênis. Entendeu? E o Thiago Leifert é o pé direito do sapatênis. Mas não vamos falar de política aqui, porque não dá nome isso daí da merda, entendeu? Então, vamos deixar pra lá. Mas o Atlético e Mauro Celso Petralha é o nome do cidadão lá?
É, Tio Pet.
Tio Pet não, Tio Pet é o caralho. Filha da puta. Eu já não gostava do Atlético, agora eu gosto menos ainda por causa dessa porra desse escudo maldito agora.
Esse escudo maravilhoso.
É. E o pior de tudo é que todo mundo acata o negócio, velho. Eu ficou tão feio que se eu fosse dono de emissora, eu protestava, só usava o escudo antigo e o nome antigo.
O nome. Cara. O nome com H até vai. É até relativamente aceitável, porque. Esse foi o nome do Atlético que eu conheço. Até porque quase todo mundo no século XX, quando falava de Atlético, seja o Atlético ou Atleta, se escrevia com TH. Até aí, tá ótimo, porque era, né? É um revisionismo do passado que talvez não comece, ok, mas. Mas aqui, se mudasse só isso, ia passar batido. Beleza, segue mais.
Agora,
vai ter uma. Cara,
esse logo, meu? Essa logo?
O maluco sai daqui, me desculpe.
Não, o maluco sai daqui é uma droga, meu.
O maluco sai daqui, me desculpe, porque. A única pessoa que eu conheço até agora que ele achou, nossa, que bonito.
Tem outros italianos que gostaram sim, que eu vi lá no negocinho lá. Tem gente que comprou camisa, meu.
É verdade. No dia da final dos caras. Tinha
negro. Parece aquela camisa que você ganha na Stock Car, tá ligado?
É. Da empresa.
Parece a camisa que você ganha lá, entendeu? Do patrocinador, velho. Não tem nada a ver, aquela porra.
Cara, é sério, tipo, lançaram a porra na terça, na terça, cara, quarta-feira eu tô passando pela Brasília de Beira de tarde, cara, tinha nego com a camisa nova já. Eu falei, não é possível, né?
Tá errado isso aí.
Tá. Mas eu não sei o que é mais errado nisso, cara, a logo, tá? A logo do time que só pode ser usado em tudo branco. A família Furacão.
Família Furacão é foda, né, meu?
Ai, velho.
Os caras deram pra fazer uma versão da família velho. Folha do negócio.
Mano.
Mas enfim. Voltemos nas promessas. Já falamos da promessa do Atlético, falamos da promessa do Coxa. Promessa do Paraná Clube. O Paraná Clube nem revela ninguém pra ter promessa. Essa desgraça.
Que merda.
E eu posso falar porque eu sou panista, tá ok? Não, brincadeira, o Kelvin. Bom, o Kelvin era. O Kelvin não esperava pra caralho dele.
Você jogou com o Kelvin, né?
Eu particularmente dei um carrinho no Kelvin quando eu estava fazendo teste no Paraná Clube. O Kelvin 93 e o São 94. E treinamento lá, o nosso querido. Ele realmente joga demais, jogava muito. O treinador bateu nas minhas costas e falou: entra lá que você vai marcar ele. Eu de primeiro volante, tentando marcar aquele sabão desgraçado.
Aquele bagre ensaboado.
Não, aí eu peguei e falei, mano, não tem um jeito de parar o cara, velho. O moleque veio de frente pra mim, eu dei um carrinho nele. E aí ele veio de novo, eu dei o segundo carrinho. Aí o técnico falou, véi, não, o cara é estrela do time, calma.
Porra, nem... Porra, três chegadinhas igual o Cocito, o técnico já se morrou.
Não, não. Não foi igual o Cocito, foi mais honesto, vamos dizer assim. Foi menos na maldade. Mas porra, nós tínhamos 15 anos. Eu tinha 14, tinha 15 anos. Então, tipo, porra. Eu querendo entrar no Paraná, querendo jogar e tal, tipo, eu queria mostrar serviço, né, meu?
Justo.
O cara mandou eu marcar o cara, eu tava marcando o cara, só isso. Mas, porra, o Kelvin, pelo que eu vi ele jogar bola, pessoalmente, ele não virou, entendeu? Não virou e, tipo, lamento muito. Mas não virou.